Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, juntar a Agência de Investigação com a Agência de Inovação comporta, antes de mais, sérios riscos de subalternização da liberdade científica e desvalorização da ciência fundamental. Não se deve, de forma alguma, confundir as duas missões. O Governo deve ter, como é evidente, uma estratégia para a inovação e, consequentemente, verter essa estratégia nos contratos de programa com a Agência, mas o Governo quer fazer o mesmo com a investigação e desenvolvimento, decidindo quanto vai para cada área científica, impondo de cima para baixo as condições de desenvolvimento da ciência. Este caminho é profundamente errado. A liberdade da comunidade científica deve ser apoiada e incentivada e não ser coartada, como o Governo quer fazer. A AI quadrado, como está, é centralista e governamentalizada. É preciso corrigir isso e é isso que o Parlamento deve fazer, é isso que propomos. Dar mais papel à comunidade científica na agência e na escolha dos caminhos do financiamento da investigação. O Governo precisa de confiar mais na ciência e dar condições a quem nela trabalha.
E beneficiando de um minuto do Grupo Parlamentar do PSD, o Governo tem então tempo. Mais tempo para responder, tem a palavra para responder o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu gostava de começar por lembrar que está em votação na especialidade a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, que tem como marca o reforço da autonomia das instituições de ensino superior. É essa a marca, é o reforço da autonomia. E da mesma maneira, quando nós reforçamos a independência da nova agência, aquilo que nós estamos a fazer é reforçar a liberdade para fazer investigação. As vantagens de termos apenas uma agência para a investigação e a inovação, respondendo à Sra. Deputada Maria José Aguiar, é que, de facto, nós temos duas agências que não comunicam. E nós temos, para conseguirmos levar cada vez mais o conhecimento que fica nos laboratórios, que fica nas universidades, para a sociedade e para as empresas, nós temos de ter uma comunicação muito mais próxima. E não faz sentido que alguém que está a fazer investigação, quando chega a uma fase em que pode criar um produto ou um serviço, tenha que bater a outra porta. A partir de agora, um investigador sabe, quando está a fazer investigação ou quando tem inovação de base tecnológica, de base científica, ele sabe onde é que vai. Ele vai à IO quadrado e tem lá todos os instrumentos que lhe vão permitir, desde a investigação fundamental à investigação aplicada até à inovação, encontrar os apoios que pode ter para concretizar os seus objetivos. Muito obrigado.
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, de JPP, tem até um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores governantes. O Governo decidiu, sem ouvir verdadeiramente a comunidade científica e sem respeito pelas instituições, fundir a Fundação para a Ciência e Tecnologia com a Agência Nacional de Inovação, criando uma mega agência que ninguém pediu, que ninguém consegue explicar. Ignoraram pareceres técnicos, ignoraram o Conselho Nacional para a Ciência, Tecnologia e Inovação, ignoraram universidades, investigadores e também o bom senso. E o que aqui temos não é uma reforma, na minha modéstia opinião, uma imposição. E para quê? Para centralizar, controlar, para complicar. E em vez de fortalecer a ciência, vão seguramente enfraquecê-la. Em vez de apoiar a inovação, vão criar incerteza. E em vez de ouvir quem sabe, decidiram sozinhos. E isto não é política científica, é engenharia administrativa sem visão. A ciência em Portugal não precisa de experiências mal pensadas. Precisa de estabilidade, confiança e respeito. E é exatamente isso que este diploma que está agora em apreciação não garante. Muito obrigado.
Próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Esta apreciação parlamentar trazida pelo Partido Socialista podia ter um mérito se discutisse a questão de fundo e a questão essencial. Acontece que, como já disse o Sr. Ministro, o Partido Socialista continua preso a um imobilismo e, portanto, para o PS, nós temos, e como foi dito, temos resultados diferentes na investigação científica e temos resultados diferentes na inovação. Temos experiências diferentes daquilo que se passa nas universidades e nos laboratórios e muito diferente daquilo que depois passa para as empresas e se consegue desenvolver e ao qual se consegue dar uma sequência. Mas isso está tudo subalternizado a uma discussão sobre o modelo, sobre a arquitetura, sobre a instituição, sobre... É verdade. Oh, Sr. Deputado, não encolha os ombros. É verdade. E a questão aqui é tão simples. Sabe porque é que é assim? Os senhores começaram o guião das críticas a esta reforma, a dizer que era subalternizar a ciência à inovação, que era tudo virado para as empresas, posso ir buscar as primeiras notas. Depois era porque ninguém tinha sido ouvido. Eu, e o Sr. Deputado estava a dizer, eu ouvi o comentário lateral, de facto não costumo acompanhar estas matérias, já acompanhei há mais anos, não acompanho agora. E portanto fui prudente, olha, fui-me preparar e, portanto, fui ver e disse, olha, então dizem que ninguém foi ouvido nisto, será que o Governo fez isto assim de repente e ninguém foi ouvido? Basta ver a exposição de motivos da própria proposta de lei e ver quantas entidades foram ouvidas. Mas disse, pronto, as entidades foram ouvidas, pode-se ter pedido parecer, pode não ter sido suficiente. Será que se fez debate a partir daí? Basta consultar o documento relativo a esta reforma para perceber que a audição não foi só anterior, que se continua este debate exatamente para que se adapte o modelo e à fusão àqueles que são os objetivos e se envolva todos aqueles que vão participar no processo. Mas depois há outra que diga, isto é desalinhado, nós fizemos aqui uma coisa que mais ninguém faz e nós vamos olhar para os outros países. Olhamos para outros países na União Europeia, olhamos para outros países com quem acho que nos devemos comparar e nós vemos que é exatamente por aqui que estamos a ir. E depois podia-se dizer outra coisa, dizer assim, não, mas nós ouvimos, nós estamos a fazer o que outros países fizeram, mas secaram a fonte, porque não estão a dar dinheiro e, portanto, isto não vai resultar. Que isto normalmente é um argumento socialista, no fim do dia, é tudo a propósito de dinheiro. Mas vai-se a ver... Ou seja, se fosse presidido por si, não tenho a menor dúvida. Mas não seria por incompetência minha. Ou seja, tem em execução financeira, em apoio, o que os senhores nunca deram. E, portanto, poderemos avaliar daqui a algum tempo. Mas nós temos uma reorganização que tem como privilegia, sim. Mas o senhor não tem vergonha dos resultados que nós apresentamos em inovação? Tendo estar... Ai, não. Pronto, então está tudo dito. Olha, Sr. Presidente, eu entrego o mérito da minha intervenção a esta frase do Sr. Deputado que diz que não tem vergonha dos resultados que nós temos em inovação. Isso diz tudo sobre o que foi o socialismo e o que nos atrasou em competitividade a nível internacional e porque é que os portugueses têm salários tão baixos quanto têm.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Chega, até 2 minutos e 53 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. O agendamento deste debate por parte do Partido Socialista é um tanto ou quanto caricato. O PS pretende converter contra o governo atual aquilo que foi em larga medida consequência da sua própria governação. E, portanto, esta exposição de motivos da apreciação parlamentar é pródiga em contradições. Vamos analisar então as contradições. O PS pretende construir a ideia de que fez tudo bem. Invocou ainda por cima ali o professor Mariano Gago, as coisas que fez. Vamos então perceber, a FCT funciona bem ou funciona mal? O que é que dizem os investigadores? Investigadores e bolseiros protestam em Aveiro contra a precariedade no tempo do governo socialista. Trabalhadores do ensino superior pedem respostas sérias ao governo. Não havia seriedade. Próprio António Costa reconhece insuficiências na regularização de precários nas carreiras de investigação. E, portanto, está aqui tudo dito, aquilo que é a herança e o legado socialista em matéria de ensino superior. Pois dizem também que não houve consulta pública, que não andaram no terreno. O Partido Socialista andou em consulta pública e no terreno, mas andou a consultar as entidades erradas, porque ainda há umas semanas o secretário-geral do Partido Socialista foi à Venezuela, à Universidade de Caracas, disse que havia lá era um bom exemplo. Ditaduras socialistas nunca serão um bom exemplo, porque não há liberdade para se ensinar e para se aprender de verdade. Senhor Presidente e Senhores Deputados, o Partido Socialista é o partido mais imobilista de Portugal. Sempre que se tenta fazer uma reforma na administração pública, sempre que se tenta fazer alguma coisa, o PS acha que é dono do Estado e tenta que não se faça nada. Pois o tempo de corrermos convosco é este e é isso que vamos fazer. Não mandam nada. O que o Partido Socialista hoje aqui traz não é uma preocupação de natureza epistemológica ou científica quanto a isto. O grande problema do Partido Socialista com a extinção de organismos públicos tem que ver com o domínio que tiveram durante décadas sobre o aparelho de Estado. O grande medo do PS é de perder influência, lugares e poderes junto das instituições que decidiam, nomeadamente, os projetos de investigação que eram ou não financiados. E, portanto, quando víamos aqueles projetos do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e outros do ISCTE, que eram universidades altamente politizadas, nós percebemos que a mama vai-se acabar, cá estaremos a fazer esse escrutínio. Tem que haver inovação, investigação, voltada para a transparência, para a economia e para o futuro. É por isso que vamos lutar. É por isso que vamos lutar. E portanto, para concluir, dizer, Sr. Ministro, cá estaremos para fazer um escrutínio transparente, claro e objetivo sobre a atuação da agência, garantindo que serve os interesses de Portugal, da inovação do sistema científico e tecnológico e a economia, voltada para criar oportunidades para os jovens, de emprego e de futuro para Portugal.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do PSD, até 3 minutos e 2 segundos. Tem a palavra a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas. Tem até o momento que a senhora deputada chegar ao púlpito para poderem fazer à parte. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. No Congresso do Partido Socialista, ouvimos o seu Secretário-Geral afirmar que o PS é, e passo a citar, talvez o mais reformista partido em Portugal. Talvez, disse o Sr. Deputado José Luís Carneiro. E devo dizer que a palavra escolhida é tão reveladora. Talvez é sinónimo de hesitação, é falta de convicção, talvez é dúvida de quem olha para trás e não consegue encontrar reformas estruturais para mostrar ao país. Depois de mais de 8 anos no governo, depois de conhecer todos os problemas, o Partido Socialista limitou-se ao conforto dos serviços mínimos e andou às voltas, sem nunca sair do mesmo sítio. E agora que está na oposição, usa os expedientes parlamentares para impedir o espírito reformista deste governo. E hoje, uma vez mais, cai a máscara ao Partido Socialista, porque isto já não é só sobre a política de educação e de ciência, é sobre algo mais profundo, é sobre a dificuldade que o Partido Socialista tem em aceitar que perdeu eleições. Isto é, sobre a dificuldade que o Partido Socialista tem em aceitar que há um governo liderado por Luís Montenegro que veio para transformar Portugal. Senhoras e senhores deputados, neste debate, o Partido Socialista alega falta de estudos, mas ignora tudo o que foi identificado ao longo dos últimos anos, a fragmentação institucional, a duplicação de competências entre a FCT e a ANI, a desarticulação entre programas e a burocracia que limita a ciência e a inovação. O PS conhece todos estes problemas, mas especializou-se a conviver com eles. E depois falam de falta de auscultação. E para o Partido Socialista já percebemos que a consulta pública tem que ser sinónimo de poder de veto. Mas o alarmismo do PS atinge o seu auge com os perigos para a ciência fundamental, como se a esquerda tivesse o monopólio da proteção da ciência. E depois, o último refúgio, o argumento de que não há paralelo noutros países, mas há, na Noruega, na Irlanda, no Reino Unido, e esta reforma está alinhada com os relatórios Leta, Draghi e Heitor. E mesmo que não houvesse este paralelismo, eu quero dizer ao Partido Socialista que connosco nós ambicionamos que Portugal possa estar na linha da frente, que Portugal possa liderar, que Portugal possa chegar primeiro. E por isso, senhoras e senhores deputados, esta reforma faz aquilo que o PS nunca teve coragem para fazer. E é aqui que está o ponto essencial. É que o Partido Socialista intitula-se de reformista, mas é um conservador do sistema. E hoje, neste debate, a diferença está à vista de todos. De um lado, o governo da AD a querer reformar. Do outro lado, o Partido Socialista, uma vez mais, a querer bloquear e a paralisar o país. E, senhores deputados, se querem honrar o legado e a memória de Mariano Gago, juntem-se a quem quer reformar o sistema científico e tecnológico.
Vamos passar à fase de encerramento.